Bom dia, boa noite, boa tarde, seja a hora que você estiver assistindo. Eu sou Letícia Parks e esse é o podcast Feminismo e Marxismo, da Esquerda Diário, do Pão em Rosas e do Instituto Casa Marx. E vem a vinheta. Bom, pessoal, primeiro um aviso. Esse tema de hoje, que é o tema da interseccionalidade, já foi debatido num episódio anterior aqui do nosso podcast, onde a gente faz um apanhado geral da teoria e as suas principais considerações e etc. E nesse episódio de hoje, na verdade, a gente vai ir um pouco mais fundo no debate da interseccionalidade para justamente pensar de que forma ela se materializa como programa, como propostas para a realidade. E de que forma essa teoria tem sido criticada também os setores que fazem uma crítica ao punitivismo e à forma como o Estado se relaciona com as massas negras quando cometem crimes ou supostos crimes, né? Então a gente vai hoje passar pela teoria da interseccionalidade desde a sua origem, debater um pouco dessa origem um pouco mais histórica, né, do debate da interseccionalidade, que é muito atribuída ao coletivo Combahee River. E, por fim, vamos falar sobre essa crítica antipunitivista à teoria da interseccionalidade. Então, vamos lá para o nosso episódio, que está dividido nessas três partes, e eu espero que vocês gostem bastante. E quem ficar mais curioso sobre o tema pode voltar lá no nosso episódio anterior sobre interseccionalidade, quando a gente ainda era só áudio, e vocês vão poder saber mais sobre o tema. Vamos lá. Bom, a primeira referência que a gente vai usar para esse debate de hoje é o texto Mapeando as Margens, que é escrito pela Kimberlé Crenshaw, que é reconhecida como a fundadora do conceito da interseccionalidade. A Kimberlé Crenshaw, ela é uma acadêmica, escritora, pioneira no debate da interseccionalidade, pioneira na luta por direitos civis e teoria crítica do direito. A Crenshaw, ela faz toda a elaboração dela pensando muito no campo jurídico e do direito, porque essa é a área dela, né? Então é bastante importante a gente ter esse ponto de vista quando a gente encara o debate da interseccionalidade, de saber que ele está vindo de um ponto de vista do debate jurídico, a princípio, através dessa figura que é Kimberlé Crenshaw. Kimberlé Crenshaw é professora universitária, né? Faz parte aí de várias elaborações, e algumas delas estão já traduzidas aqui para o português. Bom, a Crenshaw, ela começa esse texto mapeando as margens, né, que a gente vai debater, que é interseccionalidade, política de identidade e violência contra mulheres não brancas. Ela começa esse texto, ele é parte de um livro mais completo, mas ele é muito interessante. Por que que eu estou trazendo ele? Porque ele é muito interessante justamente para a gente pensar a aplicabilidade do conceito da interseccionalidade, né? Então, a Crenshaw, ela vai falar que o que é fundamental, né, para pensar o conceito da interseccionalidade é a gente entender que parte de problemas nas políticas de identidade, né? Então, ela vai falar como alguns críticos das políticas de identidade mostram como elas não servem para atingir setores específicos que recorrem a essas políticas, como se quando houvessem políticas de identidade, o que são políticas de identidade? São essas políticas de Estado que se relacionam com problemas relacionados a pessoas trans ou pessoas ou mulheres, né? Ou seja, você reconhece a existência de uma identidade social que se agrupa em torno de uma opressão, né? Necessariamente, porque senão não teria problema nenhum, né? Tipo, não tem políticas de Estado para fãs de heavy metal, né? Porque fãs de heavy metal não são um grupo social oprimido. Então, as políticas de identidade, elas se relacionam com grupos sociais oprimidos. Então, em princípio, você tem um reconhecimento da existência dessas opressões, e a partir daí você reconhece a necessidade de terem políticas de identidade que dão conta de lidar com problemas advindos dessa opressão. Um exemplo de políticas de identidade são casas-abrigo, né, para mulheres vítimas de violência de gênero. Outro exemplo poderiam ser, por exemplo, as políticas de cotas raciais, por exemplo, né, que se direcionam a buscar lidar com o fato de que existe uma enorme massa de negras e negros indígenas que deveriam ter direito de acessar as universidades públicas, os concursos públicos, e não conseguem, não por conta de um problema de falta de capacidade própria, mas por um problema de como a política funciona, né? De como a política é feita para que esses setores não possam ingressar. Então, esses são dois exemplos que a gente pode usar. O exemplo das casas-abrigos vai ser bastante debatido pela Crenshaw, né? E aí ela vai falar justamente isso, né? Que quando você olha para as políticas de identidade e você aprofunda sobre elas, você vai ver que boa parte dos setores que deveriam estar sendo atendidos por essa política não conseguem acessá-la, ou porque a política não pensou sobre essas pessoas, ou porque a política pública, quando é pensada para a mulher essencialmente, ela acaba imaginando uma mulher essencial, ideal, que não é a mulher de verdade que busca essa política pública, né? Então, o artigo dela ele está baseado em problematizar essa questão. Depois ela vai falar, né, que da onde vem isso, né? Vem justamente de uma perspectiva de um feminismo que a gente poderia aqui, né? A Christian não usa esse nome, mas a gente poderia aqui atribuir esse tipo de feminismo a um feminismo mais liberal, que quando estabelece a lógica da política pública para mulheres ou para negras e negros, né, no caso de um movimento negro liberal, ele não considera essas especificidades, do, por exemplo, no caso do feminismo liberal, das mulheres não brancas, das mulheres trabalhadoras, das mulheres migrantes, né? No caso das políticas de cotas raciais, por exemplo, por mais que elas tenham servido para configurar uma nova realidade dentro da universidade, do ponto de vista da composição racial dela, também são insuficientes quando a gente encara, por exemplo, o problema da dificuldade da identidade indígena, né, que é muito barrada por elementos burocráticos, né, do processo de identificação indígena. Ou quando a gente pega o caso das massas negras, né, a gente tem todo esse debate de como que você faz uma heteroidentificação, né, como que você defende o direito à autodeterminação identitária, né, a autodeclaração, e logo em seguida a política pública vai lá e coloca uma banca para dizer se você é ou não é negro, né? Ou seja, a própria política nega um direito fundamental, que é o direito à autodeclaração de identidade. Então, enfim, essas políticas, né, quando elas estão na mão de feminismos ou movimentos negros liberais, elas tendem a cometer erros que vão se virar contra justamente os setores mais oprimidos dentro dessas camadas que são os alvos, né, da política pública. E ela vai falar que, então, né, defender o ponto de vista dela da interseccionalidade, que então é chave para a política pública que se considere o problema desses setores interseccionais, né, que seria o quê, né? Claro, eu vou repetir que lá no episódio que a gente já falou sobre interseccionalidade antes, a gente explica melhor o conceito, mas eu vou retomar aqui bem brevemente, tá bom? A gente explica o quê, né? Que a interseccionalidade, na lógica da Crenshaw, é quando você vê a opressão não como ruas paralelas, né? Então, ou você é mulher, ou você é negro, ou você é LGBT, ou você é, enfim, deficiente físico, né? Ou você tem TEA, enfim, ou seja, são várias. Ou você olha como ruas paralelas que não se conectam, ou você justamente se preocupa em pensar quais são os momentos de intersecção entre entre esses dilemas, né, sociais. E que quando a pessoa vive nessa intersecção, por exemplo, mulher negra, lésbica, mulher negra, mãe, né? Mulher negra, lésbica, mãe, você já vai mudando a configuração dessa opressão. E ela não é a mesma que simplesmente somar as outras opressões, né? Não é uma somatória de opressões. Realmente vai ter uma experiência específica desse indivíduo. Então, a Crenshaw ela vai descrever a interseccionalidade como isso. Ela fala, bom, a política pública ela precisa olhar para essas intersecções, senão ela vai ser sempre ineficiente, né? Então, ela vai falar quais são essas intersecções, por exemplo, que atuam no caso do problema das casas-abrigo, né? Então, ela vai falar a relação entre violência de gênero, né? Ou seja, ser mulher numa relação opressiva. E quando essa mulher, além de estar numa relação opressiva, ela tem classe e ela tem raça, né? Ou seja, ela busca uma casa-abrigo e ela não tem meios de subsistir, ou seja, fora do casamento, né? Do qual ela está saindo. Ela não tem um emprego estável, ela tem um emprego que paga muito pouco e ela não conseguiria bancar os próprios filhos. Ou, enfim, várias outras possibilidades de dilemas que essa mulher pode estar enfrentando que vão para além simplesmente da condição de mulher oprimida dentro do casamento, né? E aí ela vai citar um outro fator, né? Que é o fator migração. Ela fala, olha, muitas casas-abrigo que eu visitei têm um problema elementar, que é o problema da linguagem, né? Então, essas mulheres, elas chegam lá, isso nos Estados Unidos, gente, é um problema muito sério, porque boa parte da população é hispanohablante, ou é chinesa, né? Ou é japonesa, ou seja, são pessoas vindo de todos os cantos do planeta, né? Isso é efeito de um país ser imperialista, né? Não é que as pessoas vão para lá porque elas falam, ah, aqui a vida vai ser muito melhor, sou fã dos Estados Unidos. Elas vão para lá porque a situação do país delas está muito difícil, e isso é produzido por política do imperialismo, né? Estadunidense, francês, etc. Então, Estados Unidos não é uma vítima da migração, e migração deveria ser um direito, né, gente? Migrar é normal, migrar é a realidade, gente. A história da humanidade é a história da migração. Mas, enfim, a migração se consolida como um problema social nos Estados Unidos, justamente pela forma como as políticas de Estado funcionam. E uma das coisas que a Crenshaw destaca é justamente isso: mulheres que vão buscar abrigo em casas-abrigo e, quando chegam lá, não conseguem se comunicar com os funcionários das casas-abrigo, porque não tem, alguém que fale a língua que elas falam. Ela cita até um caso bastante emblemático de uma casa-abrigo que é buscada por uma mulher que não fala inglês. E essa mulher, ela é recusada ao acesso à casa, porque, segundo, né, o atendimento, os grupos de terapia coletiva eram em inglês e ela não poderia participar. Eles não queriam ter uma experiência de uma mulher que ficasse deslocada dentro do grupo de apoio. E aí a pessoa que está ajudando ela, né, a advogada que está ajudando ela a conseguir essa vaga, fala: meu, mas isso é totalmente absurdo, ela pode voltar para casa e ser assassinada, né? Ou seja, ela precisa ir para algum lugar, mesmo que seja essa noite. E no fim é tão difícil que essa mulher para de fazer contato, tentando a casa-abrigo, se cansa e não se sabe o que aconteceu com ela, né? Se ela buscou um outro lugar, se ela foi para casa de um familiar, se ela foi para a rua. Ou seja, esse é um problema que ela cita nos Estados Unidos, mas que também existe no Brasil, né, gente? A gente tem uma situação bastante grave aqui no Brasil de dispersão da política de casas-abrigo, que é uma política muito importante. A gente já comentou isso num episódio anterior, que era um plano de emergência para violência de gênero, né, e feminicídio. Voltem lá também para poder dar uma olhadinha, quem, né, quiser aprofundar mais o tema, para a gente poder desenvolver outros temas aqui nesse episódio. Então, ela vai dizer justamente, né, que o não reconhecimento do caráter interseccional das opressões, o que ele faz é levar a que essas pessoas simplesmente não consigam ser atendidas pela política pública. E que é fundamental que elas consigam ser atendidas, porque elas não são uma pequena minoria. Quando você vê a configuração do grupo social mulheres, né, ou do grupo social negros, você vai ver que existe muito mais intersecções, né, isso ela está explicando, do que uma situação essencializada, né, ou seja, uma mulher essencial que é só mulher. Não existe isso, né? As pessoas, elas carregam distintas formas de experiência com a realidade e, inclusive, com dinâmicas de opressão que vão justamente se somando, né? E aí, na verdade, ela vai falar que vai dar um exemplo, né, que eu achei que é um exemplo muito interessante, que é como, do ponto de vista do feminismo liberal, quando você pega o caso da caracterização do estupro e do debate legal sobre o estupro, do ponto de vista do feminismo liberal, houve uma incapacidade de fazer uma forte campanha, uma forte política contra o discurso da mulher boa e mulher má, né? Ou seja, a mulher boa não pode ser estuprada e a mulher má é culpa dela, né? Porque parte do discurso da mulher boa e mulher má envolvia aspectos que fazem parte de realidades que o feminismo liberal não vive, né? Ou seja, e não pensa sobre e não quer pensar sobre, né? Por exemplo, se a gente pega o que seria a mulher que pode ser estuprada, né, nessa lógica geral da violência de gênero patriarcal, da sociedade capitalista, quem que é essa mulher? É a mulher que anda sozinha à noite, é a mulher que anda sozinha em geral, é a mulher que usa roupa curta, é a mulher que sai, que vai em baladas, que conhece gente, que sai com pessoas que ela acabou de conhecer. Essa mulher, a culpa do estupro é da conduta dela, né? Então ela vai explicar: olha, o feminismo liberal, ele fez muitas críticas a essa caracterização da mulher má, né, a mulher que merece ser estuprada, mas ele nunca fala da mulher negra, né? E como que, para a mulher negra, existe uma mulher má, entre aspas, né, que vem como um fator da cultura desde a escravidão, né? E o feminismo liberal, ele nunca se opôs a esse conteúdo ideológico e cultural, né? Aqui no Brasil a gente tem os nossos correlatos, né, que é a mulata do samba, é a crioula, né, que é um nome horroroso, mas que, enfim, era muito utilizado justamente para descrever essa mulher mestiça e tal. Inclusive, isso é uma das coisas que eu mais detesto do colorismo, é que existe, sim, um racismo específico que é direcionado contra as pessoas mestiças negras, né? e que é tenebroso, né? Ou seja, eu passei a minha adolescência, a minha infância inteira sendo assediada na rua por ser uma mulher reconhecida pela população, né? Machista, racista, como mulata. Então existe a mulata, né? A própria Lélia Gonzalez debate isso também criticando a ideia do colorismo, né? A gente vai fazer um episódio ainda, a gente prometo aqui para vocês sobre o debate do colorismo, pretos e pardos, etc. E por que que a gente recusa essa divisão da luta negra, né? Para nós é preciso enfrentar o racismo em todas as suas formas, seja a sua forma racista contra pessoas retintas, mais escuras, seja a sua forma específica de racismo contra pessoas mestiças, que existe também, né? Não é mais fácil. O racismo não é mais fácil. É tão absurdo dizer que sofrer racismo é mais fácil em algum contexto ou em outro. É tão violento contra as experiências subjetivas dos indivíduos que experimentam essas situações, que eu não consigo nem eu não consigo nem ter paciência com a galera que defende o colorismo. Mas enfim. Então, a crítica da Crenshaw, fechar esse parênteses, ela vai justamente dizer o quê, né? Que essa tipificação essencialista do que é ser mulher, ela nunca considerou as características, inclusive carregadas culturalmente pelas mulheres negras, né? Aquele peso sobre as costas das mulheres negras, da sua opressão. Através de uma história de escravidão e etc., e que refletir sobre tudo isso deve ajudar a pensar como enfrentar, né, os discursos de justificação do estupro, e da violência sexual. Isso por um lado. Por outro lado, ela vai comentar vários casos, de idas a delegacias e etc., aonde ela percebe que existe uma resistência por parte de dirigentes do movimento negro, em especial homens, em não querer que os dados sobre a violência de gênero e sobre a violência sexual dentro dos seus bairros fossem explícitos, para não reforçar uma espécie de mistificação do homem negro como um homem violento, que estupra e que bate, né? Como se o dado estatístico não fosse ajudar justamente a direcionar discursos, propagandas, campanhas, etc., para parar essa violência, né? Então, ela fala: olha, isso é um problema, porque tanto do ponto de vista do feminismo liberal quanto do ponto de vista do movimento negro, as mulheres negras não encontram um lugar, né? Um não quer falar sobre elas porque elas não são mulheres, elas são outra coisa, e o outro não quer falar sobre elas porque vai fazer mal para a imagem da comunidade negra. E isso é muito complicado, justamente, né? Porque quando a gente vai aterrar no debate do programático sobre essas experiências, né? É muito importante que sejam ouvidas as mulheres negras, que são as principais vítimas, tanto do estupro quanto da violência doméstica, né? Aqui no caso do Brasil, o feminicídio, né? Quando a gente olha para esses dados, as mulheres negras ocupam proporcionalmente uma parcela muito grande desses casos de violência em comparação com o seu status na composição populacional. Então, olhar para esses casos da forma como eles são é fundamental. Isso a gente concorda completamente com a Crenshaw. Daqui a pouco a gente vai para onde a gente discorda, puxando um pouco do debate da própria Angela Davis. Então, vamos ir agora pro problema debatido pela professora Collins, né? A Patricia Hill Collins, que é uma outra teórica da interseccionalidade, também muito conhecida aqui no Brasil. Ela tem muito mais obras publicadas, inclusive, do que a própria Kimberlé Crenshaw, bastante porque ela sai um pouco do campo do direito e ela vai para um debate que é um pouco mais do campo da política, né? E de quais são as políticas para as mulheres negras, as mulheres latinas, as mulheres migrantes e etc. A professora Patricia Hill Collins, ela atua em várias universidades, tem muitas obras publicadas, é realmente uma figura muito interessante de ser lida. Eu recomendo a leitura para vocês, e vou falar aqui um pouco de um aspecto que aqui no Brasil a gente talvez não visualize tanto como uma relação direta com o debate da interseccionalidade, mas é uma das principais políticas da interseccionalidade, que é a tese do empoderamento. A Patricia Hill Collins, ela tem um texto que a gente vai debater um pouco hoje aqui, que é o Por uma Política do Empoderamento, que está naquele livro dela que foi publicado aqui no Brasil, chamado Pensamento Feminista Negro, né? Então, dentro dele existe esse artigo, é um artigo de finalização, de conclusão, do livro dela, aonde ela vai justamente sintetizar o que seria a política, o programa, a estratégia do feminismo interseccional. Então, ela vai falar o quê, né? Que Primeiro é preciso pensar o que que é poder. E aí ela vai articular diferentes formas de leitura do poder, né? Então ela vai falar que existe um poder dialético, o poder que é imposto sobre os oprimidos e a resposta dos oprimidos em relação à opressão, né? Seria um poder dialético nesse sentido da tensão, da oposição entre esses polos. Ela vai falar de uma entidade inatingível de poder, né? Que seria esse poder que circula como uma matriz cultural e intelectual e ideológica sobre as pessoas e que vai atuar na relação direta de um a um. Então, esses são os dois tipos de poder que ela vai comentar. E ela vai falar que esses dois tipos de poder atuam sobre quatro domínios de poder. O poder estrutural, que é o poder que organiza a opressão, né, que é histórico e tal, geracional, transgeracional, na verdade. Um poder disciplinar, que administra a opressão, que aí seriam os presídios, as escolas, as instituições hospitalares, os manicômios, etc. Um poder hegemônico, né? O que seria um poder hegemônico? É esse poder que justifica a opressão. Então, são os aparelhos de mídia, em parte também as escolas, né? São os aparelhos de comunicação, são essas formas de legitimação do discurso do poder, dessa continuidade do discurso, né? E, por fim, a gente teria o poder interpessoal, que é a forma como o poder se estabelece dentro das relações humanas. E aí, como resposta a esses poderes, ela vai dizer o quê? Que o feminismo interseccional, então, o que que ele precisa propor é uma política de empoderamento, que é utilizar o conhecimento, a leitura, o conhecimento da história, etc., para atacar essas distintas formas de poder hegemônico e conseguir, nesse sentido, empoderar as mulheres negras, revitalizando o feminismo negro estadunidense que se dirige ao mundo, né? Ou seja, que se vê como parte de uma nação que oprime e que, nesse sentido, precisa se posicionar também em relação a problemas que são transnacionais. Quais são os problemas que a gente pode debater aqui, né? Primeiro, a própria caracterização do poder. Vocês veem como é um poder que não tem classe, né? Não existe uma classe dirigente. Gente, que através dos seus milhares, milhões, incontáveis recursos materiais, implica, né, em que essa classe é quem decide os rumos da sociedade, né? É quem, em última instância, manipula ou dirige ou coordena os processos eleitorais, é quem dirige as instituições a serviço dos seus próprios interesses, né? Aquela velha ideia do Lenin, que continua super atual, né? Que é um balcão de negócios da burguesia, cada Congresso Nacional, cada Senado. Ou seja, a ausência de uma reflexão mais concreta sobre quais são as dinâmicas entre as classes sociais, leva que a gente quase entenda, através de uma leitura da interseccionalidade, que se trata de uma luta entre oprimidos e opressores, né? Um contra o outro, como se o que constituísse a nossa batalha diária fosse uma oposição entre mulheres e homens, entre negros e brancos, entre mulheres brancas e mulheres negras. Quando, na verdade, inserir o tema da classe faz uma diferença muito grande quando a gente visualiza que o problema da classe está por trás da continuidade das ideologias de opressão, por um lado, e está por trás também de como se experimenta a opressão, né? Ou seja, é diferente você ser mulher e ser negro, ou ser mulher negra, ou ser negro e LGBT, enfim, todas as diversas formas de opressão que o capitalismo proporciona, né? Ou tratar cada diferença como motivo de oprimir. É diferente você viver a opressão sendo um membro da classe trabalhadora que todos os dias sai para trabalhar e que é obrigado a vender a sua força de trabalho, ou que não consegue vender a sua força de trabalho e, portanto, é colocado numa situação de precarização da vida muito profunda. E você ser um Obama, uma Hillary Clinton, uma mulher ou uma pessoa negra que é um membro da burguesia, né? Que é cheio dos privilégios, aí sim estamos falando de privilégios, né? De uma vida sem trabalho, vida sustentada pelo trabalho de outra pessoa, né? Que é o trabalho da classe trabalhadora, de várias outras pessoas, na verdade. Então, esse tema da questão da classe, ele é um tema fundamental, né? Por isso é que não dá para a gente dizer que o feminismo interseccional é um feminismo marxista. Porque, apesar dele fazer uma crítica importante ao feminismo liberal, que inclusive acho que é preciso aprender e ler e se referenciar bastante, porque realmente são críticas muito importantes, apesar dele fazer essas críticas importantes, ele termina não sendo um feminismo que arma a gente para uma saída que seja uma saída efetiva diante dos dilemas da sociedade capitalista, né? Por quê? Porque se a gente não consegue ver o dilema e o paradigma do antagonismo de classe, a gente termina simplesmente tentando melhorar a sociedade capitalista da forma como ela é, né? Tornar ela mais justa, empoderar as mulheres ou empoderar as mulheres negras, empoderar os negros, LGBTQIAP+, indígenas, colocando eles em cargos de poder ou em posições de destaque, de elite, dentro de uma classe, de uma sociedade de classes que continua intocada, né? Então, quando a gente vai descer a terra do que são as propostas do feminismo interseccional, a gente vai ver que desemboca justamente nisso, né? Então, as questões que Patrícia Hill Collins traz no seu livro, né? Então, ela fala do uso do conhecimento, da ampliação da consciência, do direito à cidadania, né? Que é todo um tema muito importante de pensar, né? O que é essa cidadania? Para quem? Quem são os verdadeiros cidadãos, ou o que que é cidadania, né, no marco de uma sociedade, de uma democracia que, na verdade, é uma ditadura dos ricos sobre os pobres, né, uma ditadura da burguesia sobre a classe trabalhadora e o povo pobre. Dignidade humana, justiça social, ou seja, uma série de conceitos que, na verdade, se limitam à melhoria da sociedade capitalista da forma como ela é. E que vão levar a uma crítica por parte de Angela Davis, que a gente vai debater no bloco 3 aqui desse episódio, né? Para a gente entrar diretamente no bloco 2, eu acho que é importante a gente mencionar que várias vezes, né, no debate do feminismo interseccional, é trazido como uma origem, uma espécie de uma origem epistemológica, né, do conceito, ou seja, uma origem que não é a teoria interseccional diretamente, mas que é tratado como uma origem de uma espécie de uma experiência interseccional, né, dentro do movimento social, que é o coletivo Combahee River, que é um coletivo fundado em Boston, em 1974, que vai ter o seu manifesto publicado em 1977, que é um manifesto que é muito importante, tem sido muito debatido. A gente vai ter um episódio específico sobre o coletivo Combahee River, é uma história que eu estou me especializando bastante, né, meu tema de pesquisa de pós-graduação. E, na verdade, e ali, gente, mandem questões, mandem dúvidas que vocês possam ter sobre esse tema, porque é um tema que me interessa muito e eu quero muito debater. E, na verdade, tem uma confusão muito importante aí, né? Que as próprias membras vivas do coletivo destacam, né? Ou seja, o que se convencionou chamar de feminismo interseccional é muito diferente do que o que está nas palavras e nas ações dessas mulheres que estavam se organizando na década de 70, né? Quem eram essas mulheres? Barbara Smith, a irmã dela, né, a Beverly Smith. A gente pode falar de Audre Lorde, teve passagens aí pelo coletivo, Demita Frazier, enfim, uma série de mulheres que eram, além de negras, lésbicas, né, e que se reúnem nessa experiência de coletivo para tentar pensar de que forma elas poderiam alterar a forma de raciocinar e de pensar a política do feminismo que elas conheciam na geração delas. Elas partem de uma militância no feminismo e fazem críticas a essas agrupações da qual elas vieram. Algumas delas, por exemplo, vêm do próprio Partido dos Panteras Negras, né? Como é o caso de Demita Frazier. E, na verdade, essas mulheres, elas vão reivindicar, elas partem no seu manifesto de uma análise que é bastante apegada à teoria marxista, né? Ou seja, elas partem de uma concepção antiimperialista, de um conteúdo de classe, né? Da necessidade da revolução. Revolução é uma palavra muito importante, né? Tanto para o coletivo Combahee River, como para todas as feministas marxistas, revolucionárias, porque para a gente não dá para continuar na sociedade capitalista, né? Então, existe essa delimitação que é muito importante de fazer sobre essa experiência original do coletivo Combahee River, que inclusive é muito interessante, né? Eu tô trazendo aqui para vocês. Gente, quem não assiste, quem só escuta o podcast, eu recomendo muito que vocês deem um pulinho no YouTube e deem uma olhada nos episódios, porque a gente tem colocado imagens e tal, e talvez quem esteja só ouvindo acaba perdendo. Então, né, eu tô mostrando aí as fotos da Barbara e Beverly Smith, justamente na época em que se organizavam no coletivo Combahee River. Aqui uma imagem de uma participação delas no movimento foi bastante importante em Boston, um movimento de exigência de justiça pelos casos de assassinatos de 14 mulheres negras em Hawkesbury, em Boston, né? É uma parte bem negra e bem periférica, proletária da cidade, que, enfim, quando a gente contar a história do coletivo, eu vou falar mais sobre isso. E aí elas participando de um protesto contra um caso de brutalidade policial contra uma mulher negra, estudante também em Boston. Então, o que a gente vai ver, né? Primeiro que são mulheres que sustentam uma prática de ir às ruas, de se manifestar, de participar de mobilizações e de entender que é a partir da luta social, né, da luta de classes, que você produz qualquer tipo de transformação na sociedade. Por outro lado, uma concepção também muito importante, que vai estar justamente na escolha do nome, né, que é o Combahee River, que é essa tendência que elas têm, estão colocando ali, de se colocar como opositora de um feminismo liberal, por um lado, e de um movimento antirracista que não olha para o caso das mulheres negras, né? Então elas escolhem esse emblemático momento do Combahee River, que é um momento onde fica marcado na história dos Estados Unidos como uma das principais ações de Harriet Tubman, que é essa referência de mulher negra que lutou contra a escravidão, se deslocou do sul ao norte, levando uma série de pessoas escravizadas em direção à liberdade, e que vai liderar uma das únicas ações lideradas por mulheres na Guerra Civil dos Estados Unidos, do século XIX. Ela vai liderar um batalhão, justamente com a perspectiva da luta pela emancipação e pela liberdade das negras e negros, né? Que marca bastante a experiência das negras e negros dentro desse processo da Guerra Civil dos Estados Unidos, e que é um elemento que leva, inclusive, o próprio Marx a acompanhar bastante o processo da Guerra Civil nos Estados Unidos, muito interessado em saber, em acompanhar e gerar apoio internacional, né? O internacionalismo muito forte do Marx, que queria que os trabalhadores ingleses e alemães se posicionassem em apoio ao norte, né, na guerra, entendendo que a luta contra a escravidão era a luta fundamental da classe trabalhadora naquele momento, né? Inclusive, ele dizia que, né, ele conclui isso no Capital, dizendo que o trabalho de pele branca não pode ser livre onde o trabalho de pele negra é marcado a ferro. Então, essa vinculação do coletivo Combahee River com especificamente o caso da Harriet Tubman também é muito emblemático, né? Porque revela um pouco essa visão bastante profunda delas da história, da participação das mulheres negras na luta pela emancipação de escravizados, da participação das mulheres negras na guerra, né? E de uma participação que ia diretamente dentro de um combate da luta de classes, né? Que era a luta entre escravizados e escravocratas. Então, enfim, a gente vai chegando aí, né, justamente no que parece para a gente ser uma das formas de que se poderia formular uma crítica à teoria da interseccionalidade, mostrando justamente uma contradição sua na própria referência histórica, né? Então, quando a gente tem uma referência histórica como Combahee River, o coletivo Combahee River, onde tem mulheres como Audre Lorde, que, por exemplo, tinham essa frase, né, "The master's tool will never dismantle the master's house." Ou seja, as ferramentas do mestre nunca destruirão a casa do senhor, né? A casa do mestre. Ou seja, a própria lógica da justiça social ou da justiça como norte estratégico, né? Como é no caso da elaboração da Crenshaw, ou das políticas públicas efetivas também na lógica da Crenshaw, ou quando a gente pega a lógica do empoderamento, né? De Patricia Hill Collins. Todas essas concepções, esses horizontes estratégicos e essas perspectivas de transformação social, elas são ferramentas do mestre, né? São ferramentas do senhor, né? Então, a lógica do empoderamento, rapidamente, a sociedade capitalista conseguiu incorporar como um conteúdo próprio seu. O mesmo a ideia de justiça, né? Que muito rapidamente é possível transformar em uma perspectiva autoritária e persecutória contra as próprias mulheres lutadoras, a classe trabalhadora mais de conjunto, as massas negras, etc., né? E antes da gente começar o nosso bloco 3, vamos fazer uma paradinha para os comerciais. Caminhando para o nosso bloco 3, e já de fechamento do nosso episódio, onde a gente vai debater justamente a crítica que é feita por Angela Davis, né, que está disponível dentro do livro da Carla Cottirene, aonde a Carla Cottirene vai fazer esse apanhado da crítica da Davis, justamente nesse sentido ao debate da interseccionalidade, né? Ou seja, quando existe uma teoria e uma fórmula-programa como a da teoria da interseccionalidade, cujo horizonte é mapear as violências e propor formas de combate a essas violências, que muitas vezes passam por saídas de justiça, né? A fórmula geral pode terminar sendo um fortalecimento das instituições que perpetuam. Não deve ser um discurso do feminismo, ou das feministas, ou das que querem transformar a sociedade, mas em geral, defender o aprimoramento das prisões e das formas de perseguição e de penalidade, né, contra as massas negras e pobres e trabalhadoras. Então, o que a gente vê justamente muitas vezes é os casos de violência contra nós sendo utilizados por parte do Estado burguês para aprimorar a repressão contra nós mesmos, né? Então, é muito comum, por exemplo, que de um caso de assassinato ou feminicídio surja uma série de reivindicações de mais vigilância, mais polícia. Tudo isso que a gente sabe que não resolve o problema da violência de gênero, não resolve o problema do estupro, não resolve o problema do feminicídio, né? Porque se polícia fosse a solução ideal, por exemplo, para o problema do feminicídio, e a quantidade de polícia que existe numa cidade como São Paulo, a gente não teria os dados que a gente tem aqui, que são escandalosos. Ou a gente não teria a própria polícia praticando atos de feminicídio e de estupro, né? Como foi em alguns casos que foram relatados recentemente por parte de Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar do Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro. A gente lembra, por exemplo, no caso das revoltas no Chile, né? As denúncias que vinham dos carabineiros, né? Dos policiais, colocando mulheres indígenas, mulheres lutadoras, jovens dentro dos camburões, estuprando essas mulheres, né? Então, os aparatos de repressão desse estado, esse estado que perpetua o patriarcado, a gente não pode confiar nele a solução para o patriarcado ou a solução para a violência, né? Isso não significa, do ponto de vista nem da Angela Davis, nem do nosso, que a gente não deve lutar por medidas de justiça e de proteção às mulheres, de forma nenhuma, né? Inclusive num país como o Brasil, onde, na verdade, o que reina é a impunidade frente aos casos de violência e de opressão, né? Não significa isso. Significa só refletir o que deve ser o nosso horizonte, né, estratégico-político. Nosso horizonte estratégico-político é aumentar as prisões, ter mais gente presa e potencializar as formas da repressão, ou refletir a possibilidade de transformar essa sociedade, né, de viver uma sociedade livre de opressão e de exploração, que parece um caminho super utópico, mas, gente, utópico é acreditar que mais prisão e mais polícia resolve o problema da violência de gênero. Não resolve, né? O distópico da coisa é que esses caminhos estão levando a gente para a repetição do mesmo, do processo da história, né? Então, Angela Davis, ela está debatendo justamente isso e pensando as formas alternativas, né, de justiça que se aproximam mais de uma perspectiva anticapitalista, né? Que seriam, por exemplo, medidas como diálogo de pares, medidas como o controle da vítima sobre o encaminhamento da situação, né? Ela comenta muito isso, quando como uma vítima de uma situação de violência declara o seu caso de violência para a justiça e para as autoridades, ela perde o controle completamente do que vai acontecer com o caso dela. Né? Ela não tem mais direito de opinar, ela não tem mais direito de falar com o seu agressor. Muitas vezes mulheres querem falar com o seu agressor, contar o que sentiram, o que experimentaram, o que viveram durante aquela situação num ambiente controlado. Né? Tem setores do progressismo e também da igreja, falando de medidas como justiça restaurativa, que tem vários problemas, né, a forma como os estados estão utilizando, mas que também aponta alguns caminhos do que seria possível fazer diante dos casos que não são tão graves e tão drásticos, né? Mas tudo isso para comentar um pouco que, na verdade, O nosso horizonte, ele pode ir para muito além, né, do que a gente acredita. Será que a gente precisa das saídas que o próprio capitalismo já oferece? Ou a gente pode pensar em saídas que são nossas, né? E concordando ou não com o abolicionismo penal de Angela Davis, eu acho que a chave de toda a discussão está em desconfiar dos aparatos de justiça e de repressão da sociedade capitalista, do Estado burguês. E pensar de que forma na história e no futuro os que foram revolucionários, os que são revolucionários, podem apontar caminhos distintos. E eu acho que, em última instância, né, como uma teoria como interseccionalidade, o fato dela parar aí, né, dela parar na reivindicação de cidadania, justiça e empoderamento, leva ela a ser uma forma bastante mais progressista, antiliberal, mas uma forma de reformismo, né, diante da sociedade capitalista. Então, pessoal, a gente para por aqui. Esse foi o nosso episódio de hoje. Vai lá nas nossas redes sociais, no Instagram, na nossa página, arroba Instituto Casa Marx, arroba Pão e Rosas, e vocês vão poder ver as imagens desse episódio. E quem está ouvindo a gente aqui nas plataformas de áudio, por favor, deixa seu like, deixa sua nota. 5 estrelas é nosso ganha-pão. E aqui no YouTube, por favor, também deixa sua curtida, seu compartilhamento, seu comentário. Peçam temas aí para os nossos próximos episódios para a gente poder abordar também as questões que vocês estão pensando. Esse episódio foi produzido por Esquerda Diário, Instituto Casa Marx e Pão e Rosas, roteirizado e apresentado por mim, Letícia Parks, editado por Taz Garcia e finalizado por Juan Pablo Dias Vio. Muito obrigada e até o próximo episódio.